Aí, você que gosta de música, mais um Farelos Musicais começando aqui. E hoje a gente vai falar de uma banda californiana, por que não? Que a música de hoje é uma música que inspira, que fala para você que você que quer realizar, que quer ser, que quer conquistar, você não consegue parar. É um pouco essa a ideia da música. Será que a gente conseguiria fazer com que, por exemplo, o Pelé não jogasse futebol? Ou que, sei lá, o Einstein não fosse um físico? Será que essas pessoas que se destacaram demais nas suas carreiras, elas tinham outro caminho possível para seguir? Foi coincidência ou não? Quando realmente você está destinado a ser grande no que você faz, ou a conquistar os seus sonhos, sejam eles quais forem, nada pode te parar. Essa é um pouco a ideia por trás da onda que impulsiona certas pessoas, como é o caso do Anthony Kiedis, do Red Hot Chili Peppers, na música Can't Stop. Que ele diz: nada pode me parar, eu vou seguir a onda, e a gente vai falar mais disso agora aqui nos Farelas Musicais. Hoje, no episódio 186, a gente vai trazer aqui o Red Hot Chili Peppers. Por que a gente vai trazer o Red Hot Chili Peppers, hein? Qual que é a intenção por trás disso? Bom, a verdade é que, de novo, como aconteceu recentemente no episódio do Bob Dylan, Red Hot é uma banda que eu vi ao vivo aqui em Lyon, onde eu tô morando agora, aqui na França. Eles vieram aqui e se apresentaram no dia 11 de julho de 2023. Estive lá, foi incrível, que vibe, que energia legal. A gente assistiu o show. Teve também Iggy Pop, que foi também qualquer coisa. Meu Deus do céu, como é que ele ainda consegue fazer o que ele faz no palco? É impressionante. Mas o ponto é o seguinte: hoje no 186 aqui dos Farelos Musicais, a gente vai falar sobre Can't Stop do Red Hot Chili Peppers. Bom, fica também aqui o convite, evidentemente, para vocês nos acompanharem, né? Então, já se você estiver assistindo no YouTube, segue o canal, clica no like, deixa comentários, fala o que você achou do episódio, fala o que você achou da música. E acompanhe também lá no site esfarelado.com.br. Lá você encontra todos os episódios, espaço para comentário, outros temas. Então não deixe de seguir. Se você curte aqui os Farelas Musicais, é porque você gosta de letra de música e letra de poesia. Todas as músicas que a gente analisou aqui já são mais de 225 músicas. Você encontra na playlist Farelos Musicais lá no Spotify. É só ir lá no Spotify, procurar por Farelos Musicais Playlist e seguir a nossa playlist. E para tocar, são mais de 16 horas de música, gente. E aí você vai curtindo, vai ouvindo o som, gostou da letra? Vem aqui, ouve o episódio que você vai curtir também. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, antes de falar de Can't Stop, da trajetória da banda, rapidamente passando pela discografia. A música que a gente vai falar hoje, ela é do álbum, do oitavo álbum. Então vamos ver quais foram os álbuns lançados pela banda. Mas tudo isso depois aqui da vinheta.
Farelos
musicais. Bom, gente, eu tô aqui então para falar do Red Hot Chili Peppers, né? Que se a gente olhar aqui no Spotify, na discografia, a gente vai ver que tem uma série de discos aqui, né? Mas a banda é dos anos 80, mas a formação mais clássica deles é com Chad Smith na bateria, John Frusciante na guitarra, Flea no baixo, que baixo. E o Anthony Kiedis nas letras e vocal. Mas o Frusciante, por exemplo, é um cara que já entrou e saiu da banda algumas vezes durante a trajetória deles. Formadores da banda, que estavam desde o primeiro álbum, só o Flea e o Kiedis, né? O Frusciante e o Chad Smith entraram depois. O Chad Smith, depois de retorno, nunca saiu. A gente teve outros guitarristas, principalmente, trocando. E nos primeiros dois álbuns, a gente está aqui olhando. O primeiro álbum deles é de 84, a banda foi formada em 82, eram colegas de faculdade, Red Hot Chili Peppers. Já criou uma fanbase, já tem músicas aqui bem conhecidas pelos fãs, mas não fez um estouro super grande mesmo nos Estados Unidos, né? Depois eles lançaram Freak Style, que foi onde eles descobriram um pouco do seu estilo, né? Meio mistura de punk, rap, funk, hip hop. E aqui eles encontraram um pouco quem eles viriam a ser. Inclusive eles acham que aqui eles perceberam que eles seriam grandes, né? Tem isso também, Freak Style, belo álbum também, mas sem nada que tenha estourado e nem aqui ainda sem a formação original, a formação clássica, digamos, da banda, né? Ainda com a formação mais original, ainda que com trocas também. Lançaram Uplift Mobile Party Plan, também uma música, começaram a ter músicas que faziam um sucesso um pouco maior, como Me and My Friends, por exemplo. Bom, chegou o momento então em que eles, com diversos problemas com droga e confusões para ser um ambiente profissional e tal, e com isso perdendo bons produtores no caminho, e não acreditaram na banda. Em 89, aí sim, com a formação que você conhece de cabeça, eles lançaram Mother's Milk, e aqui já tinha Higher Ground, puta sucesso. Aqui a banda realmente começou a estourar grande, digamos assim, e aí nada preparava o mundo para o álbum que seguiu, que foi eleito aí durante muito tempo um dos 500 álbuns mais importantes da história do rock pela Rolling Stone e por aí vai, Blood Sugar Sex Magik. E esse aqui é um álbum que tem várias músicas super conhecidas, como Under the Bridge, uma baladinha, Give It Away, que é putz, super, super, super conhecida, dentre várias outras, né? Então, é um álbum que elevou o nível do Red Hot, ao ponto do Frusciante se espantar um pouco ali com a fama absurda que eles estavam fazendo. Gente, o Nirvana e o Pearl Jam, eles abriam shows pro Red Hot, pra vocês terem uma ideia do tamanho que a banda tava nessa época aqui, 91, 92. Bom, dado o sucesso que a banda fez, o Frusciante acaba saindo da banda. O Dave Navarro, que era do Jane's Addiction, vem fazer parte da banda. E aí eles lançam um álbum subsequente aqui, One Hot Minute, em 95, que não fez o mesmo sucesso, apesar de, por exemplo, ter My Friends, uma música que também fez ganhou o seu espaço, digamos assim, dentre várias outras, como Aeroplane, que eles cantam até hoje nos shows e tudo mais. Bom, a vida que segue, né? Então, seguindo aqui um pouco a história, o Frusciante acaba voltando aqui no final dos anos 90, o Kids se debruçando aí com problemas com drogas seríssimos, mas aqui numa fase mais de tentando reabilitação. O Frusciante volta depois também numa fase de reabilitação e eles lançam Californication, que é o grande sucesso da banda até hoje. Várias e várias músicas aqui que todo mundo conhece, né? Como Scar Tissue, Other Side, a própria Californication, assim, músicas que, meu Deus do céu, assim, extrapolam os fãs do Red Hot Chili Peppers, ou são as músicas pelas quais o Red Hot é conhecido por todo mundo, né? Californication, baita álbum. O álbum que vem a seguir, que aí é o oitavo álbum da carreira deles, By the Way, de 2002, é de onde a gente vai tirar a música de hoje. A música de hoje, que a gente vai analisar, é justamente Can't Stop, que é aqui então no oitavo álbum do Red Hot. Bom, eles lançaram também ainda nos anos 2000, aqui no Spotify sempre tem o By the Way, By the Deluxe, né? Então eles lançaram ainda nos anos 2000 um álbum estendidíssimo, né? Longo, que poderia ser duplo ou triplo até, Stadium Arcadium. Com Danny California como o grande destaque aí, Hey Ho também, né, Snow, super, super conhecida, entre várias outras. Então, ainda em 2006, com a formação clássica de novo, né? O Frusciante sai de novo da banda, enfim, é loucura total essa formação que vai e volta. Mas eles lançam ainda, já na década passada, na década de 2010, I'm With You, com outro cara na guitarra, e aí, né, seguem o trabalho, lançando ainda na década de 10, mais um. Opa, cadê ele aqui? Vamos ver. Aqui está. Para quem não está acompanhando no YouTube, agora eu estou fazendo em vídeo, então eu fico aqui navegando no Spotify, enquanto eu acompanho aqui a trajetória da banda, né? Então tem aqui. Vai ter esse álbum da década passada que tem uma música que eu gosto bastante, que é o álbum de 2016, também sem o Frusciante, que é The Getaway. Tem Dark Necessities. É uma música que eu acho muito, muito bacana. Quase foi a música escolhida para a análise de hoje. Bom, é isso na década passada. E aí eles lançaram também álbuns agora, em 2022, 23, Unlimited Love em 22, que tinha Black Summer, que também fez um baita sucesso. Inclusive, eles tocaram aqui no show que eu assisti em Lyon. Então, assim, cobrindo um pouquinho, né? A banda tá super ativa. Tão lançando. Então, ainda também no ano passado, Return of the Dream Canteen. O álbum mais recente deles, então um pouco mais aí de 10 álbuns na carreira, já foram alçados ao Rock and Roll Hall of Fame, já ganharam Grammy, já ganharam de tudo um pouco, além de que é a banda que na Billboard Alternativa coleciona alguns recordes como o maior número de singles em número 1, são 15 singles, se não me engano, que chegaram no número 1 da Billboard Alternativa, e o maior número de músicas que entraram no top 10. Não é para qualquer um, né? Então vamos mergulhar aqui em Can't Stop, do Red Hot Chili Peppers e falar um pouquinho mais dessa música em particular. Como eu comentei, ela faz parte do álbum By the Way, que foi lançado em 2002, o oitavo álbum, Red Hot Chili Peppers By the Way. Tá aqui a capa para quem tá vendo no YouTube. E eu vou começar aqui com a letra da música, Can't Stop. Can't Stop significa não pare, né? E a música, ela é uma meio que conversa com você que tá ouvindo. E ela começa com os seguintes versos: Can't Stop, Addicted to the Shindig, Shop Top. He says, I'm gonna win big. Choose not a life of imitation, distant cousin to the reservation. E, gente, assim, uma coisa legal do Red Hot, que tem muita assinatura, é que eles têm um ritmo muito marcado. Muitas vezes a letra, ela é feita antes da melodia, o que não é comum, tá? Em geral, a gente tenta encaixar uma letra numa música estabelecida no Red Hot. Em muitos casos, a letra vem antes. E a letra do Kids, ela é cantada com essa energia, com esse estilo todo característico, bem repeiro, né, assim, de poesia ali, ritmo e poesia, e com muito uso de gíria, muito uso de expressões, muitas vezes é difícil de encontrar o sentido. Essa música, até acho que ela diz um pouco aí sobre isso de perseverar para alcançar seus sonhos, para não desistir, para não parar, para encontrar a tua onda, né? A sua onda sendo. Ele vai falar dessa onda, a gente vai ver daqui a pouco, mas ainda assim, tem muita coisa encriptada aqui e tem muita referência a pessoas que fizeram coisas marcantes nas suas vidas. Então a gente vai falar um pouquinho disso. E olha esses primeiros versos dessa primeira estrofe. Primeiro, shindig, não é uma palavra super comum em inglês, eu não conhecia. Procurando aqui no dicionário, shindig significa um encontro social com música, geralmente é uma festa mais lasciva. Então, eu traduzi aqui como farra, né? E ele fala que eu não consigo parar, eu tô viciado na farra, né? E aí ele diz, o shop top, e parece que esse shop top é alguém que tá lá no começo da carreira deles, dizendo, pô, vocês vão vencer na vida, vocês vão dar muito certo. Como se fosse um pré-produtor, alguém que incentivou eles no começo da carreira. E ele cita o cara aqui, Shop Top, disse que eu vou ser um grande vencedor. I wanna win big. E aí ele vem com as partes meio coach da música, né? Choose not a life of imitation. É uma ordem, uma diretriz. Não escolha uma vida de imitação. Não escolha uma vida de imitação. Seja original, seja você mesmo. A imitação, segundo ele, é uma prima distante da proibição. Proibição aqui, no sentido de reserva, né? To the reservation. Imagina que, por exemplo, ah, eu tenho reservas quanto a esse assunto, eu não tenho muita certeza, falta de convicção, falta de confiança. É aqui que eu quis tentar achar o distant cousin to the reservation, uma prima distante dessa falta de confiança, dessa coisa que nos tira do nosso caminho. Tem gente que acha que aqui, por exemplo, pelo Kids ter um histórico com a população nativa americana, né, ou seja, os indígenas dos Estados Unidos, e lá tem a reserva, né? É um outro sentido aqui para reserva, dos indígenas americanos, a área reservada para eles. E eu acho que não, acho que aqui ele está realmente falando assim que a imitação é uma prima da reserva, da falta de confiança, da falta de plenitude nas suas convicções. Bom, é um ritmo incrível, mas ele dá sequência aqui, então até tô mostrando aqui um pouquinho dessa possível outra interpretação para a palavra reservação, né? Para quem está vendo aqui, tem aqui algumas outras referências de dicionário, incluindo a questão de poder ser relativa aos índios americanos, né? O local onde eles estão situados. Mas seguindo aqui com a letra, aí ele continua nas citações: defunct, the pistol that you pay for; despunk, the feeling that you stay for; in time, I want to be your best friend; east side, love is living on the west end. Nossa senhora, é super sonoro. Você percebe enquanto eu estou lendo a letra? Agora já tem uma musicalidade, né? Defunct, e depois ele fala despunk, as duas rimam super bem. Defunct é o nome de uma banda, né? Então, é essa banda aqui que eu estou mostrando também a foto dos caras, que fizeram muito sucesso ali, quer dizer, muito sucesso, um sucesso relativo, mas um sucesso com esse ritmo de hip hop, jazz, funk, mas principalmente funk. Né, a música negra nos Estados Unidos ganhando esse espaço dentro do funk nos anos 70. Então, prévios ali um pouquinho, mas ainda efervescente naquele período que o Red Hot estava bebendo dessa fonte. Então, eles citam o defunct aqui, né, dizendo que o defunct é a pistola pela qual você paga. Então, é a arma, né, o defunct, esse hip hop, essa presença da música negra e tal, é a arma que você está abastecendo, que você está alimentando, que você está colocando munição, né? Esse punk que agora você está ouvindo, do Red Hot, é o sentimento que faz você ficar aqui. Então, eles citam o defunto para falar um pouco deles próprios. Porque aqui é uma música muito eu fazendo o que eu nasci para fazer, de certa forma, né? E aí ele tem a sequência dizendo, a propósito, né, in time, eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero estar próximo de você, eu quero fazer música para você, eu quero preencher os seus espaços, suas lacunas, eu quero ser essa arma que você quer usar, né, que você quer colocar munição, como eu falei antes. E aí tem uma parte super engraçada aqui, né? East Side, Love, ou seja, o amor que está na zona leste, vivendo no extremo oeste. Ou seja, é como se a gente tivesse essa distância relativa para você dizer que assim, poxa, não é tão fácil assim. Você tem que se movimentar, você tem que dar espaço, você tem que buscar para você encontrar esse amor. Porque o amor que vive, que você vai viver, que está num lugar, mas você mora no outro lugar. Então, esse último trecho aqui, que também é super sonoro, East Side Love is Living on the West End. Então, pô, as conexões às vezes precisam de um certo empurrão para se darem da melhor maneira. Vamos ouvir esses dois trechos para a gente entrar um pouco na sonoridade aqui da música, para a gente já curtir um pouquinho. Nossa, a introdução é incrível, eu vou pular porque eu vou direto para a letra, mas ouça a música inteira depois Mas vou direto para a letra e ainda assim vocês vão ver o quanto que ela é incrível ritmicamente falando. Vamos lá, vamos ouvir. Can't stop addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant cuts into the reservation. To bump the pistol that you play for. This bump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Peace, I love this living on the West End. Que punch incrível, né? A letra segue com Knocked out, but boy, you better come to Don't die, you know, the trust is some do. Go write your message on the pavement. Burning so bright, I wonder what the wave meant. Aqui é a primeira menção explícita a The Wave, que ele vai citar depois de novo. E ele cita aqui, ao dizer que nem sempre a gente entende o que está acontecendo, o que está impulsionando esse movimento, o que está fazendo com que aquelas pessoas se destaquem naqueles assuntos, naquele momento. Esse último trecho, né? Eu me pergunto, eu imagino o que que a onda significava, mas não importa, vai escrever a sua mensagem na calçada. A calçada da fama, talvez aqui numa alusão, ou né, um lugar que dure, um lugar que perdure, que a sua mensagem seja relembrada depois, talvez até da sua própria existência. Escrever é uma boa forma de perpetuar, né? Escrever uma música, escrever um livro, escrever, né, uma história, a sua história de vida. Então, é isso, assim, você está nocauteado, mas. É melhor você se recuperar, né? Não morra, porque você sabe que alguns morrem, né? A verdade é que alguns morrem. Então, na sua existência, na sua vida, faça de tudo para estar sempre alerta, os sentidos atentos, mesmo quando você, né, tem um plano, mas é nocauteado, né? Boa, boa. Levanta-se, né? Vai de novo, tenta de novo, vai escrever a sua mensagem, deixa a sua mensagem na calçada para que ela brilhe tanto que as pessoas até vão se perguntar. O que que era, né? O que que estava acontecendo? Que força da natureza foi essa? E seguindo esse caminho do nocaute, da morte, que ele está citando aqui, depois vai ter também lá na frente uma alusão a desmaiar, né? Então, vários sentidos de perder os sentidos ou de deixar de existir, né? Aqui ele segue com White heat is screaming in the jungle, complete the motion if you stumble, go as the dust. For any answers, come back strong with 50 belly dancers. É surreal, né? Um pouco. Mas vamos lá. O que que ele tá falando aqui, né? O calor branco tá gritando lá na selva. A selva, talvez, essa coisa da cidade, do agito, lá do shindig, né? Esse calor branco remete possivelmente à heroína, à cocaína, aos pós, né? As drogas nas quais eles estavam viciados aí durante muitos anos das vidas deles, né? Os cantores, os artistas do Red Hot. E ele tá falando muito autoral aqui nesse caso. Então, assim, tem sempre esse apelo pelo limite, né? Mas que isso pode te levar a ficar nocauteado, ficar fora de sentido, ficar fora de jogo, não cumprir sua missão. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Eu adoro esse verso dessa segunda estrofe, que é Complete the motion if you stumble. Então, se você tropeça, termina, né? Cai, vê até onde você vai, mas se descobre, aprende, vive, experimenta, né? E aí ele cita um livro muito conhecido do John Fante, que chama Ask the Dust. Um livro ali também do século passado dos Estados Unidos, um autor americano, que escreveu Ask the Dust, que é Pergunte ao Pó. E ele diz que vai perguntar ao pó por qualquer resposta. E o pó que pode ser, sim, uma citação às drogas, né? E o calor branco ali de cima acho que remete um pouco a isso. Mas o Pergunte ao Pó, às vezes, é simplesmente a poeira que você deixou na sua estrada de vida, na sua caminhada, né? Então, você pode perguntar ao pó a sua trajetória, você pode perguntar ao pó essa tentativa de ultrapassar seus limites, nem que seja de forma que sujeita o seu corpo e a sua vida a limites que podem testar até se você vai continuar ou não vivo, né? Então, é um limite realmente que a gente tem que tomar muito cuidado se quiser seguir nessa direção. E Pergunte ao Pó, inclusive, é uma música que se você ouvir Engenheiros do Havaí, eu acho que eu já citei aqui, eles também citam Pergunte ao Pó na música Ando Só, lá de um dos álbuns deles nos anos 90. Pergunte ao pó por onde andei e tal. Aqui ele também vai, pergunte ao pó por qualquer resposta e volte mais forte, com 50 dançarinas do ventre, belly dancers. Realmente, aí vai vir isso aqui tudo é a ponte para você chegar no refrão da música. Então já vamos ouvir aqui logo, né? Ou vamos, na verdade, mergulhar aqui no refrão da música, porque aí na hora que a gente vai ouvindo, a gente já emenda e já escuta também o refrão, que é uma virada melódica muito legal em cima desse ritmo batido do rap aqui, que ele vai levando a gente, que ele vai conduzindo a gente para essas visões ali de desafio, queda, levantar, escrever história, deixar sua marca, uma marca perene. Aqui ele, no refrão, vai para outro lugar. É como você é percebido. O mundo que eu amo, as lágrimas que eu derramo, para fazer parte dessa onda, não podem parar. É uma força da natureza. Então, the world I love, the tears I drop, to be part of the wave, can't stop. É o nome da música, can't stop, vindo de novo, logo, para dar uma força nessa questão da onda. Esse impulso que a gente tem para seguir vivendo, para seguir fazendo, para seguir realizando. Ever under, if it's all for you, e aqui ele está falando com você, você é o fã, talvez, né? Você já parou para se perguntar que talvez ele esteja fazendo tudo isso para se conectar com você, que gosta do que ele faz, que dá sentido, talvez, para o artista, né? O artista precisa muito que a sua arte seja percebida, que seja vista, que seja comentada. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave can't stop. Come and tell me when it's time to. E aí, o mundo que eu amo, os trens que eu subo, né? Os trens que eu pego, para fazer parte da onda, eles não podem parar. Vem me dizer quando que é a hora de parar, né? When it's time to. Então eu vou seguir a onda aqui, eu vou seguir para sempre fazendo isso, até que talvez alguém venha me dizer que é isso aí, deu para mim, tá bom. Então, vamos ouvir o trecho mais o refrão agora. Depois do refrão, a gente tem um longo trecho até o refrão ser repetido de novo. Vamos tentar cobrir ele agora aqui. Bom, tem vários trechos super enigmáticos agora na música, mas pensa só: Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart is leading me to the ozone. Music, the great communicator, use two sticks to make it in the nature. Ok. Bom, esse primeiro trecho é super difícil. Sweetheart is bleeding in the snow cone. O snow cone é esse espécie de papel enrolado em forma de cone no qual você coloca gelo e coloca saborizador, né? Então, uma espécie ali de sorvete, né? Não é bem um sorvete, mas é gelo com gosto, né? Que você usa para comer. Ela fala que está sangrando nesse snow cone e fala querida. Sweetheart é geralmente dado para querida, né? Para se referir a alguém, Esse alguém, provavelmente, dado o segundo verso, é a Sat-Hari, que é uma enfermeira que usava vários métodos alternativos de tratamento, que ficou super hypada ali no começo dos anos 2000, lá em Hollywood, e cuidou da banda toda, na verdade. Ela era descrita como na autobiografia do Anthony Kiedis, ele comenta muito sobre a participação dela nessa fase da vida deles, fazendo tratamento com ozônio, né? Ou seja, aquela que você injeta o ozônio diretamente ali no corpo da pessoa, para, em teoria, melhorar a oxigenação no cérebro, será eu, para que serve oxigenação no corpo todo. Então, essa Seth Herrick, inclusive, aí, momento fofoca do Farelas Musicais, é tida como uma das possíveis amantes do Brad Pitt durante sua trajetória. Tem vários momentos em que eles participaram juntos de eventos sociais, né, jantaram juntos, então os paparazzi se divertiram. Seth Herrick, essa enfermeira dos Red Hot Chili Peppers, né? Eu acho que o Flea, amigo do Brad, por isso que eles conheceram ela, eu não sei quem apresentou para quem, enfim, não importa. Seth Harry é a sweetheart, provavelmente, que estava levando eles para o ozônio, tão esperta, tratando de todo mundo, fazendo com que eles melhorassem, né, cuidassem da saúde. E ali o bleeding into the snow cone, tem gente que associa com o sangue, talvez, na hora da injeção, voltando ali para a seringa, então faz aquela visão que tá esparramando sangue, que daí talvez remeta a um snow cone de morango, por exemplo, por que não? Ele fala que a música é a grande comunicadora, e né? A música, ela rompe fronteiras, ela faz com que as pessoas se emocionem, muitas vezes sem nem entender mensagem ou intenção. E ele cita a natureza aqui, dizendo que a música, inclusive, com dois bastões você consegue criar. Então, remetendo aí provavelmente à bateria, né? Com seus bastões para produzir som, música, percussão, enfim, universalmente conhecidas, né? Então, meio enigmático esse trecho aqui, mas vamos seguir. Ele depois vem com outro trecho também não muito fácil. I'll get you into penetration, the gender of a generation. Rima muito fácil, penetration, generation, mas o que que ele quer dizer com isso? Eu vou te ensinar a gostar de penetração? I'll get you into, né? Eu vou te trazer para penetração. Penetração em que sentido? De fazer parte, de passar a pertencer, ou uma alusão sexual, de fato, né? A penetração sexual, não sei. The gender of a generation, o gênero de uma geração, realmente eu não consegui capturar aqui a intenção, mas ele disse que isso aqui é o nascimento de qualquer outra nação, de todas as nações, que vale o seu peso, o ouro da meditação. Então, aqui no fundo, é usar quatro palavras com uma bela terminação que soa muito bem: penetration, generation, nation, meditation. O ouro da meditação, meditação é esse momento que transcende, de novo, volta para a música do elemento anterior, a grande comunicadora, a meditação, né, o ouro, que é você poder se encontrar consigo, né, assim, vale todo o esforço, vale o peso. Acho que é um pouco aqui a ideia de que, ao você buscar essa forma de você se conectar com você, você estar presente, você fazer esse esforço, de novo, para entrar na onda, para cumprir seu objetivo de vida, isso é que faz nascer todas as nações, no sentido de que identidade, cultura, né? É isso que faz com que você alcance a penetração, no sentido aí de alcançar, né? De romper fronteiras, de invadir outros territórios. Né? Acho que é um pouco esse aqui o sentido desses duas estrofes, que segue dizendo assim: esse capítulo vai ser muito íntimo, muito próximo. Capítulo por quê? Porque ele está contando uma história, que ele está escrevendo um livro, ele está escrevendo uma obra nessa canção especificamente. E aqui chegou num capítulo que ele entende que é próximo. E eu acho também esse capítulo super próximo, porque não é porque eu estou dizendo algo que você tem que acreditar naquilo piamente, cegamente. E ele se coloca nessa postura até de humildade. Por mais que eu esteja pregando aqui algo, né, no caso da canção Can't Stop, isso não significa que é para você assumir aqui que algum tipo de sou um profeta, me siga, né? Então ele diz aqui: smoke rings, I know you're going to blow one. Anéis de fumaça, que muitas vezes a fumaça pode ser tanto a convivência social, né, você fazer os anéis ali, como você talvez remeter fumaça à comunicação em si, né? Eu sei que você vai soprar alguns anéis de fumaça, ou seja, que você vai fazer parte dessas comunidades, ou que você vai deixar de enxergar algumas mensagens, ou vai passar a enxergar mensagens que não estão ali, quando a gente remete fumaça para uma forma de comunicação mais mística, difícil, Native American, né? Como volta lá no outro ponto. Tudo isso numa espaçonave, persistindo, né? Então a gente está aqui dentro da Terra, que pode ser visto como uma espaçonave, né? A gente está viajando aqui no universo juntos, persistindo, buscando, acreditando, seguindo, mas a última frase, o último verso, que é "Use my hands for everything but steering", diz: você pode usar a minha obra, o que eu estou fazendo, né, a minha história, para tudo, menos para se dirigir. "Use my hands for everything but steering", não, menos para dizer ou algo como deve ser, ou para direcionar, ou para dizer como pode ser. O que é meio contraditório, dado que essa música é um pouco isso. É um pouco dizer como deveria ser a busca pela onda, a busca por deixar a sua marca, né? Então, por isso que esse capítulo aqui é um capítulo mais íntimo, mais próximo, é um close one. Porque eu quero dizer: olha, eu estou aqui, eu estou fazendo o que eu posso, confie em mim, mas seja você mesmo, marca a sua história, siga a sua própria trajetória, confie nos seus próprios instintos. Antes de chegar de volta para o chorus, né, para o refrão, que ele vai voltar agora, ainda vem um último verso aqui, última estrofe, último conjunto de quatro versos: "Can't stop the spirits when they need you. Mop tops are happy when they feed you. Jay butterflies in the treetop, birds that blow the meaning into bebop." Meu Deus do céu. De novo, muita rima, né? Forte aqui, treetop, bebop, you and you aqui no need you, feed you, need you and feed you. Né? Então, cuidando muito das terminações, mas aqui eu acho que tem várias alusões a figuras conhecidas, principalmente aí da cultura britânica, norte-americana, né? Mop tops, por exemplo, é o nome de um penteado que foi imortalizado pelos Beatles, que é esse em que o cabelo tampa ali um pouco dos olhos, né? Fica ali tampando as testas. Mop tops, que são os cabeludos. E ele diz assim que não dá para parar quando os espíritos precisam da gente, quando a gente precisa ser alcançado por essas coisas transcendem a matéria. E os mop tops, né? Essa galera muito associada aí à música, aos Beatles, como eu falei, que lançaram essa moda, né? Ou perpetuar essa moda ali nos anos 60, ficam felizes quando eles te alimentam. Ou seja, você tem que consumir esse produto artístico para que eles se sintam bem. De novo, remetendo à construção artística e como isso se relaciona com os fãs. Mas não só na música, e não só nesse sentido de arte e consumidores de arte, né, que somos nós aqui no caso. Ele vai citar uma outra frente agora, de outra pessoa que se destacou em outra área, que é o ativismo ecológico, no caso. Ele cita explicitamente aqui: "Jay butterfly is in the treetop." A Jay butterfly está no topo da árvore. E ele depois fala birds, e a gente pode pensar que ele está falando de árvore, está falando de pássaros, mas aqui eu acho que é outra referência, porque quando ele cita o bebop no fim, eu acho que ele está falando de um bird especial, que é um dos maiores músicos de todos os tempos, o Charlie Parker, conhecido como Yardbird or Bird, né? Então, vamos aqui, já que a gente está no YouTube, mostrar as fotos. Julia Butterfly Hill, no final dos anos 90, descobriu um sentido para a vida dela ao preservar, ao tentar preservar um parque nos Estados Unidos com árvores gigantescas que iam ser demolidos, e ela resolveu se instalar lá numa das árvores para tentar impedir, acabou conseguindo impedir. Então ela ficou super conhecida naquela época, Julia Butterfly Hill, e eles citam Jay Butterfly, né, está in the treetop, ou seja, no topo da árvore. Então tá aqui para quem está vendo no YouTube, eu peguei duas fotos aqui dela e dela instalada ali no topo da árvore, que é impressionante essa foto. Dá uma olhada aqui para você ver, mas ou então procura, porque vale a pena. Então ele está citando alguém que também se destacou em outro campo. Por quê? Porque encontrou um propósito, fez parte de uma onda. E como eu citei antes, acho que quando ele está falando dos birds ali, ele está falando especificamente desse Bird Charlie Parker, Yardbird Parker, que inclusive um grande músico de jazz, o bebop, ele tem essa pegada do jazz que o Charlie Parker ajudou a levar para um outro patamar, né? E foi um filme lançado no final dos anos 80 também, filmado pelo diretor, também ator, mas fez uma carreira super relevante como diretor, o Clint Eastwood, né? Conhecido aí pelos faroestes enquanto ator, chamado Bird, que o Charlie Parker é interpretado pelo Forest Whitaker. Um filme que vale a pena conferir também, se você não conhece. E aí volta o refrão e a gente vai ouvir esse trecho até o refrão agora. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. Offensive interpenetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a peering. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirits when they need you. Mob jobs are happy when they feed you. Jay butterflies in the treetop. Birds that blow the meaning in the bebop. World I love the tears I've just. Depois do refrão, ele também entra num trecho da música um pouco diferente, musicalmente falando, também é um pouco mais lento. E aqui ele vai comentar, talvez, essa primeira intenção de conexão com alguém, né? E não só a minha escrita, mas em estar conectado, em ter um relacionamento, em fazer parte de uma família, talvez, né? Então, ele diz assim: Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. E esse primeiro trecho, espera um minuto, eu tô desmaiando aqui, é vencer ou perder, assim como você. O que ele tá falando aqui? Lembra que no começo eu falei, quando ele fala lá de nocaute, de morte, aqui ele tá falando de pass out, que é desmaiar, mas aqui eu tô sentindo que é aquela coisa de o que todo mundo, eu e você, temos? A certeza da morte, né? Então quando ele percebe se tô desmaiando, é no sentido assim, de que eu tô aos poucos perdendo a vida. Então, pera lá, a vida é curta, a vida é efêmera. É o Carpe Diem, de novo aqui, que é um dos temas favoritos do programa aparecendo, né? É vencer ou perder. Hoje eu tô vivo, continuo vivo ou eu perdi, eu morri, né? Então você nunca sabe, assim como você. Então isso é a coisa mais chocante de todas, né? Que você acha? Não é a coisa mais chocante de todas? Saber que a cada dia que passa é um dia mais que a gente viveu, mas também é um dia mais que a gente está mais perto do fim, né? Então, far more shocking than anything I ever knew. How about you? E você também concorda? E aí vem justamente esse ponto da conexão com o outro, que é outra forma de transcender também. 10 more reasons why I need somebody new, just like you. Mais 10 motivos para eu arranjar alguém novo, assim como você. Far more shocking than anything I never knew. Right on cue. Bem na deixa, bem na pista, bem na hora, né? Essa é a coisa mais impressionante do mundo, que eu preciso de alguém, alguém exatamente como você. E aí ele vai vir de novo com a repetição dos primeiros versos. E aí eu vou ouvir esse trecho. Depois a gente volta para falar da reta final da canção e depois que ele repete os versos. Então vamos primeiro ouvir essa parte aqui, agora.
Right on cue.
Seguindo então, Kickstart the Golden Generator. Sweet talk, but don't intimidator. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. De novo aqui, bem rítmico, né? Ele volta para a pegada repeira. Dá arrancada, dá partida. Começa o gerador dourado. Gerador dourado, pelo amor. Sweet talk, né? Aquela cantada, aquela forma de se aproximar ali da garota, mas sem intimidação. Don't intimidate her. We can't stop the gods from engineering. Não dá para impedir os deuses de criar, de engenhar, né? De construir. Feel no need for any interfering. Não tem necessidade de interferência. Então aqui é a gente construindo a nossa própria história. A gente não impede os deuses de fazerem as suas vontades, mas de preferência a gente não precisa das interferências. A gente vai aos poucos ele criar os espaços, né? As conexões, construir a nossa história com o nosso gerador dourado, que seria todas as possibilidades possíveis, quais delas vão brilhar, vão ser ouro, né? Então vamos dar partida, vamos tentar, vamos experimentar, mas sem intimidação, sem criar constrangimentos. E aí, tudo isso aqui é para você pegar onda, né? Para você fazer parte, para você escrever sua marca, para você deixar a sua história escrita para ser relembrada, para ser contada. Então, isso é nesse trecho final, reforçado com your image in the dictionary. Sua foto, sua imagem no dicionário, né? Uma forma de você estar ali representando alguma informação. This life is more than ordinary. Can I get two, maybe even three of this? Dá para viver umas duas, três vidas? Não dá, né? A gente tem essa vida, a gente só pode construir nossa história agora, nesse momento, no presente, que é quando a gente está fazendo as coisas que a gente decide fazer. Então, a vida ela tem que ser mais do que ordinária, ela tem que ser extraordinária. Para ela ser extraordinária, é quando ela consegue, porque você pegou a onda, porque você entrou na sua vibe, porque você construiu a sua história. Isso vai fazer com que a sua imagem fique registrada para que as gerações futuras, próximas de você ou até o mundo todo, possam contar sobre isso. Come from space to teach you of the Pleiades. Aqui é bizarro esse trecho, né? Assim, eu vim do espaço para ensinar você sobre as Pleiades. As Pleiades, o que é as Pleiades, hein, gente? Eu tive que de novo recorrer ao dicionário. São as filhas do Atlas na mitologia grega, mas mais que isso, é um conjunto de estrelas na constelação de Tauro, de Touro, Taurus. E por que isso é relevante? Essa é uma constelação super visível. Todas as comunidades humanas na Terra, né, durante as suas diferentes fases de evolução, enxergaram e nomearam essas estrelas. Elas são estrelas que fazem parte de toda a cultura humana, né? Então, a gente transcender, a gente olhar para o céu, a gente buscar esse espaço além do espaço terreno, a gente sonhar, e os sonhos às vezes mostram essa questão das estrelas, né? A gente encontrar esse espaço fora do ordinário, como ele disse antes. Então, essas estrelas elas representam um pouco essa aspiração que repleta, que desculpa, une, completa um pouco a história humana na Terra, porque todos nós culturalmente tivemos uma relação forte com essas estrelas, que, diga de passagem, formam a figura de uma concha, né? Segundo a nossa visão aqui, né? Tá até aqui no YouTube a imagem que liga as estrelas e mostra a forma da concha, diaper em inglês. E aí ele termina recitando, ele para de cantar, ele para passar a realmente falar com você. Can't stop the spirits when they need you? Repete essa frase de que não dá para impedir quando os espíritos precisam de você, quando é você que tem que cumprir aquela tarefa, quando é você que tem que estar executando algo. E aí ele fala: This life is more than just a read-through. Essa vida é mais do que só uma leitura rápida. Essa vida ela precisa ser escrita mais do que lida, né? Ela precisa ser vivida por cada um de nós e não vivida segundo as visões de outras pessoas ou as imitações. Choose not a life of imitation, né? Deixa a sua marca pessoal. Então, vamos ouvir esse trecho final aqui para finalizar. Can't stop, não dá para parar. Vamos ouvir agora. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Esse foi o Farelos Musicais de hoje, analisando Can't Stop the Red Hot Chili Peppers. Se você gostou, compartilha com seus amigos que gostam de música. E este é um dos 186 episódios que já tem, então compartilha toda a nossa playlist. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente no esfarelado.com.br. Não deixa de curtir e de falar para quem gosta de música acompanhar também o programa. Um abraço e a gente se vê aqui na quinta-feira da semana que vem para mais uma canção analisada. Um abraço.